Entrevista.
O Expo Minas, onde acontece mais uma edição do Congresso Mineiro de Municípios, um evento que movimenta muito as lideranças municipais e também empresariais, setores de serviços, do comércio. E eu vou conversar agora com o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite, que daqui a pouquinho vai compor a mesa de abertura e também falar para essa multidão que está aqui. Presidente, o que o senhor vai destacar no discurso do senhor em relação aos municípios? Bom dia.
Primeiro, bom dia aos telespectadores da TV Assembleia. Parabéns, né, por esse estúdio maravilhoso que foi feito aqui, recebendo todos os prefeitos, vereadores, enfim, todos que participam aqui, os deputados. Deputados, tem diversos já aí, já tive com muitos aí que estão espalhados aqui nesse mega evento. Mas eu acho destacar primeiro a importância de estarmos da Assembleia estar próxima dos municípios, né, das prefeituras, através da Associação Mineira de Municípios, que é, não tenho dúvidas, a maior entidade municipalista de todo o país. É importante a gente entender que se a gente quer estar próximo dos municípios, nós temos que estar próximo dos prefeitos. Então, se a gente quer conhecer Minas Gerais, eu acho que tem, na minha modesta opinião, duas formas da gente conhecer um pouquinho Minas Gerais, porque Minas são muitas e a gente sabe disso. Primeiro, através da Assembleia, através da representatividade, né, de todos os deputados e deputadas que lá estão, porque lá os 77 parlamentares representam, obviamente, os 853 municípios. Mas, segundo, através desse congresso. Aqui você encontra prefeito de todos os cantos do estado de Minas Gerais, claro, trazendo ideias, sugestões, aperfeiçoamentos. Muitas das ideias que tramitaram e tramitam na Assembleia nasceram, por exemplo, de oportunidades como essa, de eventos como esse. Eu me lembro, por exemplo, aqueles 7 bilhões da saúde que nós destravamos, ano retrasado, nasceu de um pleito de um prefeito falando isso num evento como esse. Fala, presidente, nós temos lá, eu tenho lá não sei quantos mil reais paralisados na conta do município, eu não posso, por questão burocrática, utilizar na saúde do meu município. E daí nasceu o projeto de lei, né, 171 à época, que nós conseguimos aí, com isso, desbloquear 7 bilhões de reais para todos os municípios do estado de Minas Gerais. Então, acho que essa é uma oportunidade de ambos os lados. Uma oportunidade para os prefeitos, para eles estarem mais próximos, obviamente, né, de diversas outras entidades, instituições, poderes, e é o caso da Assembleia, mas também uma oportunidade para a Assembleia de cada vez mais estar próximo dos municípios, através das prefeituras, dos vereadores, mas mais do que isso, estreitar, mas pegar informações também de que forma a Assembleia pode, no dia a dia, né, através do dever de casa que nós temos que fazer, do trabalho que nós fazemos lá à frente da Assembleia, melhorar a vida das pessoas. Porque se você quiser melhorar a vida das pessoas, nós temos que fazer isso, obviamente, através dos municípios.
Por falar em melhorar a vida das pessoas, o senhor tem um papel institucional de presidente do Legislativo, mas eu tenho acompanhado alguns vídeos do senhor, bem próximo da população, conversando com as pessoas lá. Qual o retorno, o feedback que o senhor tem em relação ao trabalho que a Assembleia faz para a população? O que mais chama a atenção do senhor quando o senhor tem esse contato com a população?
Essa é a melhor parte, da minha opinião. Assim, a parte que eu mais gosto é de você estar presente nas cidades, perto das pessoas, vendo os problemas de perto, mas não só vendo os problemas, mas você tendo a oportunidade, no meu caso como deputado estadual e hoje como presidente da casa, de voltar, né, para a Assembleia, para Belo Horizonte, e tentar construir soluções para aqueles problemas que nós coletamos. Então, hoje, esse é um papel que não só eu faço, mas os outros, todos os deputados fazem, praticamente todos os finais de semana, e você sabe disso, acompanha, o telespectador da TV Assembleia também sabe disso. Pode acompanhar a rede social de qualquer um que vocês vão ver. Quase todo final de semana, ele no interior fazendo uma conversa, vendo os problemas de perto, ouvindo a população, até porque esse é um dos pilares fundamentais da Assembleia, né? Não só fiscalizar, não só legislar, mas representar aqueles que te escolheram. E como é que você representa? Estando próximo das pessoas, vendo os problemas. Então, assim, é uma parte que eu adoro fazer. Claro, não faço todo final de semana, porque é um outro tiro para dar uma descansada, mas a grande parte dos finais de semana eu faço questão de estar rodando lá na minha região, no norte do estado, nas cidades. Esse final de semana mês passado foram 4 cidades que eu fui e coletei um monte de ideias, de problemas, de demandas para agora, claro, essa semana já começar a trabalhar para dar vazão em algumas delas.
O tema desse ano, todo ano tem um tema escolhido. Esse ano é capacitação e gestão estratégica, as chaves para um mandato de sucesso. Só está já há vários anos no Legislativo, mas acaba tendo uma experiência administrativa. Também tem a família, né, Montes Claros. Só foi secretário de Estado, acho que o mais novo, não é isso? É, em relação a essa questão da boa gestão, pela experiência que o senhor tem, pelas conversas que o senhor tem com os gestores, o que é essencial para ter um legado importante?
Eu acho que é o mix dos dois mundos. É você ter, obviamente, pessoas capacitadas, gestores capacitados, né? Uma boa gestão, pessoas que possam ajudar nessa área técnica. Hoje, se nós não fizermos com técnica, isso não adianta. Então, ou seja, nós temos que ter. E aí eu falo de Assembleia, a prefeituras, a câmaras, o que a gente puder capacitar e colocar pessoas com qualidade, com técnica para avançar nos problemas é fundamental. Mas não se pode esquecer da política. É a política, é o sentimento da política que te coloca no lugar das pessoas para enxergar os principais problemas e as dificuldades que as pessoas estão passando. Então eu acho que esse mix ele é fundamental. Não só, nem só a política e nem só a técnica. Eu acho que essa junção dos dois mundos é o que a gente precisa para melhorar as nossas cidades, o nosso país. É uma, de uma certa forma, é o que a gente tenta fazer na Assembleia. Nós temos aí, e você sabe bem disso, talvez o corpo técnico talvez mais qualificado de todo o país, mas também o sentimento dos deputados, o conhecimento dos deputados do interior, das suas bases, das cidades, das comunidades, é o que faz toda a diferença para que a gente consiga aprimorar os projetos. Eu sempre falo isso, todos os projetos chegaram na Assembleia, seja do governo ou até de autoria dos próprios parlamentares. Com a discussão no dia a dia, eles saem muito melhores do que chegaram graças ao conhecimento dos parlamentares na ponta do Estado.
Para a gente terminar, falando de futuro e dessa questão da Assembleia aperfeiçoar os projetos, o destaque esse ano é a questão da negociação das dívidas dos Estados com a União. O senhor é protagonista nisso. E estava vendo até uma entrevista do vice-governador dizendo que antes de enviar a Assembleia, talvez essa semana, haveria um encontro com os chefes dos poderes. Já houve esse encontro com o senhor?
Não, que eu saiba ainda, pelo menos eu não participei. Estamos aguardando, né, os projetos chegarem na Assembleia, obviamente. Você sabe, você reforçou, e é verdade, a Assembleia foi uma das pioneiras na discussão lá em Brasília para a construção do PROPAG, levando em conta que o regime de reparação fiscal era um modelo muito ruim para o Estado, e nós identificamos isso quando levantamos de um modelo para o outro. O Estado gastaria só de juros mais de 300 bilhões de reais, ou seja, dinheiro do povo, das pessoas que deveriam estar sendo gastos com outra coisa, com saúde, com educação, com infraestrutura, com segurança, mas estava gastando com juros. Então, quando nós identificamos isso, nós corremos atrás de uma solução. Foi quando nasceu o PROPAG. Agora, é claro que o PROPAG, para que a gente coloque o PROPAG de pé, ou seja, para que ele funcione, você tem diversas regras ou legislações que a lei federal impõe. Então, são essas legislações que nós vamos conhecer nos próximos dias, obviamente aguardando o governo do Estado, que é quem tem que ter autoria para encaminhar esses projetos para a Assembleia, encaminhem lá para casa para que a gente possa, repito aqui o que falei mais cedo, com muito critério, com muita calma, com muita tranquilidade, mas com muito zelo e urgência que o tema nos impõe, que a gente possa aperfeiçoar esses projetos que vão chegar por lá. O importante disso, Hamilton, só antes de finalizar, é que a gente consiga, se Deus quiser, e acho que nós podemos estar próximos agora, de acabar, ou pelo menos de amenizar uma novela que se arrasta há mais de 25 anos. É uma dívida que as pessoas talvez já tenham me visto falar sobre isso, mas é importante que se lembre. Uma dívida que começou em 98 com 14 bilhões de reais, nós já gastamos do dinheiro do povo, do contribuinte, 100 bilhões de reais, e ainda devemos 170, por conta de juros. Então nós precisamos colocar, se Deus quiser, um ponto final nessa história, e acho que o PROPAG pode ser esse caminho.
Presidente, muito obrigado. O pessoal está aguardando o senhor lá para fazer a abertura. Bom trabalho aí também.
Eu que agradeço. Um abraço a todos os telespectadores da TV Assembleia. E fique de olho aqui na TV Assembleia, porque vai passar aqui muito prefeito, vereador, deputados e deputadas passando um pouquinho do seu feedback desse evento aqui da MM.